Fala aí galera, vamos começando com mais um vídeo do Café do Maicão e hoje temos um convidado aí também, um amigo de infância aí, inclusive eu roubei esse bordão que eu começo os podcasts, eu roubei dele, do canal dele, Wesley, né? E aí Wesley?
O cara lembrando dos piores tempos possíveis, e aí?
Bem? Wesley, eu tive que roubar cara, é muito bom esse bordão.
Nostálgico.
Nostálgico. Enfim, a gente vai estar aqui. O assunto de hoje, na verdade, como eu sempre falo, o convidado vai falar mais que eu, então o Wesley, eu sempre dou prioridade pro que o convidado quer falar. O Wesley vai falar hoje sobre as experiências dele na faculdade, de jogos lá na EMB e tudo que ele passou, né Wesley, nesse tempo.
Vai ser um tutorial de como não se fuder praticamente,
porque... O Wesley vai passar as dicas, né Wesley, pra quem quer começar, quem quer... se inserir nesse mercado, né? E então bora lá, bora começar então.
Não, como é que eu começo em si, né? Tipo, contar a primeira vez que eu pisei ali, ou como que foi o processo pra eu decidir, eu vou fazer games.
Tanta coisa, né?
Eu não sei, por onde você quer que eu comece, cara?
Cara, começa, tipo assim, a gente quer o cenário de você saindo da escola, né, que a gente estudou junto também, 2015 a gente terminou a escola, você saindo da escola e aí você começando nos primeiros passos aí, você indo pra faculdade, você, como você escolheu, por que que você escolheu isso, primeiramente, por que que você escolheu?
Só isso aí já é uma história meio longa, mas dá pra resumir.
Certo, resume aí pra gente.
Passei um ano sem fazer bosta nenhuma, né, 2016, que tipo, caralho, vou mudar um pouquinho aqui, porque 11 anos naquela escola lá, eu quero um descanso.
Porra,
aí eu me arrependi de ter feito isso e só fui fazer o Enem em 2017.
Uhum.
Aí eu não passei no Enem, na época eu queria fazer TI lá em Pernambuco, porque minha ex-namorada morava lá.
Certo.
Só que aí aconteceu várias coisinhas envolvendo... Isso aí é depois, né? Depois que eu fiz o Enem e tal, eu consegui nota pra EMB.
Inclusive, você aí... se matou no Enem, né, Wesley? Você estudou. Eu falava com o Wesley assim, o Wesley toda hora estudando, focado pra caramba.
Eu tomei no curso sem nesse estágio, porque mesmo se eu não tivesse estudado, eu teria passado na EMB hoje.
Então, enfim.
Aí eu lutei, o objetivo principal não foi, a minha ex falou, vai fazer games aqui. Ela deve ter entrado no site aleatório, ela tava desesperada pra fazer faculdade. Ela falou, faz games, cara, faz games, você é talentoso. Eu, o quê? Games? Não, peraí. Eu só tinha 3 dias pra decidir o que eu ia fazer.
Uhum. Sem pressão, né?
Fechar o processo, eu tava 2 anos sem nem ter certeza de se eu queria TI mesmo. E 3 dias eu tinha que decidir o que fazer, mas beleza.
Normal.
Eu vi games, beleza, eu vou fazer games. Aí eu fui, né? Tipo,
certo.
Se ela tava confiando em mim pra fazer, quem era eu pra desconfiar? Eu fui embora.
Uhum.
Eu fui lá na faculdade, peguei Uber pra ir naquela bosta, porque eu não sabia chegar lá de ônibus. Trícula, tudo mais.
Gastou 100 conto? Gastou 100 conto de Uber?
Nossa, antes fosse, né? Porque foi complicado o caminho.
Uhum.
Mas beleza. Eu ia estudar num campus de mais fácil acesso, que é o da própria Morumbi. Aí era só mês que vem a aula.
Uhum.
Beleza, eu comecei o primeiro semestre com tudo. Eu pisei naquela faculdade, tinha aquela maldita catraca, né? Tem que passar a porra do RA lá. Eu fiquei tipo, mano, o que que eu tenho que fazer aqui? Eu tirei o RG, eu tirei do bolso o RG pra passar aqui. Não, a mulher olhando pra mim com cara de...
Você é burro, cara, você é burro.
Aí ela falou, não, é seu RA, moço, seu RA, o que que é RA?
É o que? É recém-nascido? Sei lá o que que é. Mas quando você começa... Quando você começa a faculdade, você tem uma animação, né? Assim, você fica muito animado de começar, você, né? Você já...
Eu tava era com medo, mano. Eu não sei que tipo de gente que eu ia encontrar em design de joguinhos.
Encontrar
uns caras fodidos que nem eu. Isso eu tinha certeza. E te encontrei mesmo. Uhum. Aí beleza, eu passei o RA, na época a entrada da EMB era diferente, era uma entrada mais bonita e tal, era mais fácil de acessar. Aí eles venderam aquela parte de acesso pra eu construir hotel desgraçado lá, não sei nem se é hotel, tinha uns negócios de jantar nas alturas. Eu, que frescurinha do caralho. Eu mudou a entrada, tem que andar 1 km a mais pra chegar lá.
Caramba.
Mas beleza. É. Entrei, mano, ficou nem. Pisei naquela. Eu perdi. Pra começar, eu me enrolei nos andares. Quem nunca, né? Quem nunca.
Primeiro dia de aula é. Maravilha.
Quem nunca.
Cara.
Errou a sala, tá ligado?
Uhum. Cara, no meu primeiro dia, eu tive que me apoiar no Matheus, né? Você conhece o Matheus? O Matheus, a cunhada dele estudava lá, e aí, que eu estudo na Unip, né? E aí a cunhada dele estudava lá, e aí ela que levou a gente na sala, porque senão não tinha chegado na sala, não.
Não, você tem sorte de estudar junto com o Matheus e no mesmo curso.
Uhum.
Não tinha ninguém pra me acompanhar, eu tava sozinho.
Um lobo solitário.
Alone in the Dark ali, mano. Alone in the Dark.
Uhum.
Aí, mano, eu. Nossa, eu cheguei naquela sala, eu vi que a maioria ali já se conhecia e tal, já tinha amiguinho, eu fiquei, puta merda, vou passar anos de solidão aqui. Eu olhava pro lado, olhava pro outro, tinha gente com mais fudido, era um povo mais estranho que você podia imaginar, cara.
Uhum, e qual que é a.
Tinha gente ali. Uhum. Tinha gente ali que você nem imagina, sabe o Bruno? O perfil do Bruno, assim,
caramba.
Que ele estudava junto com a gente, sabe? Tinha gente tipo o Bruno ali.
E
fala, caralho, não, esse cara não vai muito longe aqui. O cara usava aquelas jaquetas de Ferrari, parecia um frentista de posto, mano. O cara era maior que todo mundo. Você olhar pra cara desse e falar, mano, você.
Vai pra educação física, né?
Mano, você vem de narguile, mano. Você não faz esse jogo. E um tempo depois descobri que ele vendia narguile mesmo, porque eu louco.
E a faixa etária era mais jovem, mais velho? Tinha gente velha também?
O mais novo que tinha ali tinha 16 anos na época. Hoje ele tá com 17, vai fazer 18.
Aham. Uhum. Mas tinha coroa? Aí. Tinha coroa lá também, uns velhotes e tal? Ou não? Acho que isso é só no curso de direito, né? Acho que isso é só no curso de direito mesmo, né?
É, quem é o coroa que vai fazer joguinho, né? Tá fugindo na vida, você não sabe nem o que quer mais. Acho que não é, mas o mais velho ali tinha 23 anos, o cara veio lá do Rio de Janeiro, mano. Nossa, esse cara inclusive é o mais chato da minha sala. Depois eu falo mais sobre ele.
Certo.
Aí, mano, segunda coisa que me impressionou ali é que tinha menina, cara. Tinha 3 meninas naquele. Eu fiquei, caralho, eu pensei.
Oh, yes!
Que só encontrar. Pau virgem aqui, mas não. Tem menina, tá bom.
Como assim, né, mano? É que a faculdade de jogos é, né?
E passou uns dias, entrou mais duas, fiquei louco.
Que cara, opa. Tá pra mim, ó.
Não adiantou porra nenhuma, que todos tinham namorado, eu fiquei flopei.
Tá normal, né? Sempre acontece isso. Sempre acontece. Faculdade é assim mesmo.
Esses universitários maravilhosos, hein? Não perdem tempo, não. Mas beleza, no primeiro dia eu fiquei fudido, né? Eu achei ali que ia ficar em depressão por 4 anos da minha vida, mas no dia seguinte eu já encontrei 2 fudidos que nem eu lá. Um cara que vem de Belém, o cara mora no Panamá. O cara tem 2 nacionalidades, ele é do Panamá e de Belém. Que louco, esse cara é especial, mano. Vou ser amigo desse cara. E hoje eu sou amigo dele, meu melhor amigo ali.
Uhum.
E tem o outro que mora no Jardim, ele é mais fodido. Esse cara que tá fazendo jogos e não tem nada pra fazer jogos.
Não tem PC. Ele mora onde? No Jardim, Ângela?
Uhum.
Caramba.
O cara mora, tipo, sabe a quina da rua? Ele mora na quina da rua, mano. Seria capaz de uma moto bater e cair na casa dele.
Caramba.
Aquele ali se fudeu em todos os aspectos. Mas aí, ele era um cara dedicado.
Aí você se identificou, né? Com os dois, né?
Não, pra caramba, né? Eu até falo pra eles, ó, eu só sou amigo de vocês porque eu vi que vocês eram os fudidos que nem eu. Então, me enturmei.
Uhum. E aí?
Aí beleza, né? Como praticamente a sala toda já tava toda enturmada, já tinha vários grupinhos, não sei o quê. E a gente não tinha consolidado o grupinho aí, a gente era amigo, mas era aquelas, né? Tava se conhecendo ainda.
Uhum.
Aí falou, forme seus grupos de faculdade, seus grupos de trabalho. Aí saiu os grupos lá, não sei o quê, e só sobrou a gente, foi o grupo da sobra, né? Foi eu, o cara panamenho, o cara do Jardim Ângela e um baiano lá.
Caramba, Drué, nacionalidades, vários tipos, né? Cada parte do mundo.
E aí, aqui vai a primeira norma que eu dou pra quem for fazer games. Não confie em estrangeiro. O panameia é uma raridade, porque ele faz as coisas direito, mas todo o resto, puta merda, enfim. O trabalho era fazer um jogo de tabuleiro, né?
Uhum.
Beleza. tinha que escolher um tema lá de uma mitologia, né? Tinha a grega, nórdica, uma lá que ninguém escolhia, que era a suméria. Uhum. Aí os caras falaram, não, vamos ser diferentão, vamos fazer da suméria. Eu fiquei, ah, não.
Vai dar merda, vai.
E os professores falam, não, só três grupos escolheram do tema suméria em toda a história dessa faculdade.
Caramba, vocês quebraram paradigmas da sociedade.
Nenhum conseguiu tirar mais que sete. Eu falei, não, vamos mudar, a gente manda. Os caras falaram, não, vambora, nós conseguimos. A gente era o menor grupo, uhum. Todos os grupos ali, cinco, seis, sete negros, e a gente era quatro.
Caramba.
Aí os caras queriam fazer o tema mais difícil. Opa, vai dar certo pra caramba isso aí. Vambora, vambora. Passamos dias discutindo ali o sistema do jogo. Eu elaborei o sistema do jogo. Uhum. E no final ficou falho. Aí a professora teve que corrigir o nosso jogo. Só não tirou nota vermelha porque a professora corrigiu a droga do sistema. Eu fiquei 3 dias aqui elaborando na minha cama.
Caramba.
Escrevi papel, escrevi... Nossa... Tenso, e eu não gostava de fazer aquilo, mas não sei, jogo de tabuleiro é um negócio complicado. Não é um negócio que me dava prazer de fazer.
Eu imagino, cara. Imagino como deve ser.
E aí veio a coisa mais hardcore, mano. Foi o momento mais hardcore da minha. Foi o melhor, pior dia da minha vida.
Uhum.
Tipo, na véspera de trabalhar, um dia antes da banca de apresentação, todo mundo com o jogo pronto e tal, preparando pra apresentar, e a gente nem isso, a gente não tinha o jogo pronto.
Certo.
Tinha nada, não tinha caixa.
Tinha nem o tabuleiro, tinha nada.
Não tinha nada, mano. Olha que dia maravilhoso. Mas passou o dia inteiro na saga, né?
Uhum.
A saga era do lado.
Sim.
Eu espero que você não esteja ouvindo meu cachorro muito alto aqui.
Ah, é. Com certeza. Tira da edição, aí... Bora lá.
Aí, beleza, né?
Uhum.
A gente cheguei lá às 5 horas da manhã, não tinha nem aberto. Não tinha aberto nada, não tinha aberto as gráficas, não tinha aberto a site, não tinha aberto nada. Cheguei lá às 5 horas da manhã, esperei os caras. Os caras vieram, a gente falou, não. Vamos organizar o workflow aqui. Vocês dois ficam fazendo as peças aqui, mandando capa pra gráfico. Enquanto eu e o Lúcio, adivinha? Ele foi pra Santo André de Uber.
Pra quê, cara? Fazer o que em Santo André?
Porque só em Santo André vendia umas pecinhas lá que precisava pro jogo. Aí
caramba!
Tinha que ir lá pra comprar duas malditas pecinhas. Mano, foi o rolê mais aleatório da minha vida, mano. Eu fui pra casa do Lúcio a pé da saga até a faculdade. Demora pra caramba, uns 2 km.
Isso.
Aí a gente pediu Uber, mano. Dali até Santo André, mano, a gente correndo a viagem inteira, porque puta merda, que negócio aleatório. Chegou lá, o cartão do Lúcio não passou. A gente chegou no lugar, o lugar parecia um balcão perdido, parecia que a gente ia ser sequestrado ali.
Mano, imagina, Santo André.
O Uber até suspeitou, ele olhou pro lugar e falou: é aqui mesmo?
Aí você falou: é. Espero que seja.
Aí beleza. Uhum. Aí nós pensamos. Mas pensava que a gente ia chegar lá, comprar o bagulho e mano. Não, mas o bagulho era só pra entregar por correio. Não era a sede que fabricava o bagulho que vendia.
Ou seja, vocês aí foram à toa.
Não, a gente tinha que comprar pela internet, porque lá não tinha caixa, essas coisas. A gente tem que comprar pela internet pra buscar ali mesmo.
Aham, uhum. Nossa senhora.
Foi uma bosta. Aí, beleza, nós comprou, não teve jeito, o cartão do Lúcio não passou, ele teve que ligar pra mãe dele, que tava lá no Panamá.
Caramba. Encheu o saco dela lá.
Pra transferir dinheiro pra ele, e aí ele comprou o bagulho. Nós ficou meia hora lá parado em Santo André tentando comprar o bagulho.
Mas era...
Aí nós comprou.
Comprou.
Voltamos pra São Paulo, vindo K-pop, pensando, aí o trabalho agora tá bem encaminhado. Tenho fé que o Vitor lá e o Baiano tenham feito os bagulhos certinho, e o jogo tá bem encaminhado, já tem tudo, e vamos se sair bem aí. Eu vou pra casa cedo, porra nenhuma. Cheguei lá, os caras tava fazendo as peças, eles tinham mandado 5 vezes pra gráfica, a gráfica mandou mudar o tamanho, mudar as coisas, com ódio dessa gráfica até hoje, cara. E quando a gente acertou o tamanho, no fim do dia, umas 6 horas da tarde, quando a gráfica ia fechar, ela falou, não, a gente não tem esse tipo de material, nossa. O Baiano ficou tão puto que mandou a gráfica tomar no cu, mano. Na cara deles, mano. Esse cara muito putaço, deu uma treta.
Calma, os cara não tinham material, é isso?
Não, eles apanharam pra gente acertar o tamanho de uns 3 dias a gente tentando acertar o tamanho da peça, porque o povo ali é burro, não sabe mexer no Photoshop direito.
Aham. Uhum.
mano, quando a gente finalmente acerta, eles falam que não tem o material pra fazer.
trollaram vocês, cara.
Perderam um tempo fudido e a gente teve que ir 6 horas e 8 horas ia fechar a gráfica do lado. A gente teve que ir nessa gráfica do lado, uhum, enquanto o Victor ia ter que procurar papelão na rua.
Quase um mendigo.
A gente foi no depósito do mercado.
Aqui, onde fica no estacionamento, né? Aquelas caixas, né, de papelão, né?
Uhum. Nossa senhora. A gente pegou, torrou um monte de caixa de papelão. Aí o Vitor ligou pra gente e falou: não, eles têm um material decente aqui e tal, não precisa mais de papelão, não.
Ah, pô, depois você ficou a noite toda procurando papelão.
E a gente carregando papelão, a gente jogou na frente de uma loja aleatória lá. Pô. Imagina, você abre sua loja e dá de cara com um monte de papelão na sua frente.
Caramba, velho. Mas você vai conseguir entregar o trabalho?
Entregando a pior qualidade possível, mas entregando. A gente só recebeu nota 6 porque o jogo tava funcionando. Uhum. Tipo, tinha jogo ali da pior qualidade possível de material, mas tinha jogo. Então, uhum, a gente só recebeu nota por isso.
Certo.
E porque, mano, os caras do primeiro semestre nem deles têm, tipo, dó, né? Se você não faz uma coisa muito boa, eles tentam relevar na nota, falar, não, primeiro semestre, você vem tentando aprender, não sei, uhum, o quê. Então a gente só deu sorte por isso.
E lá, não sei como é os professores aí, mas geralmente os professores de faculdade, pra quem ainda não faz faculdade ou ainda vai fazer, eles são assim, né? Tipo, foda-se, né? Tipo, entregou, pelo menos lá, entregou, não entregou, né? O aluno que se lasque, sim, não é que nem na escola.
Sim, no meu caso, a maioria é assim, mas tem uns que nem tanto, né? Tem uns que até dão uma colher de chá, uhum, mas tipo, foda-se também. É o foda-se do bem.
Sim,
né?
Sim.
Você dá uma colher de chá porque foda-se. Uhum. Tem outros que, tipo, foda-se, entrega do jeito que tem que ser.
Que é muito diferente da escola, né? Na escola, o professor fica lá no seu pé. Lá o pessoal tá. Se você fizer tirar nota, o problema é seu. Se você não fizer também, ninguém vai ficar atrás de você, não, filhão.
Por um lado, isso é bom, porque te dá mais liberdade, né? Tipo,
uhum,
tipo autonomia. Porque você tá no mercado, ninguém vai te, tipo, ensinar o que fazer. Eles estão ali pra, tipo, ensinar, e se quiser aprender, aprendeu. Se não quiser, foda-se.
Tchau.
Falta que te...
Bem isso, tchau e bem.
Consolida.
Aham, uhum, com certeza, cara. Então agora a gente vai pra leitura de mensagens, né? Eu já vou falar pra vocês deixarem mensagem pro próximo vídeo pra gente ler também. A gente vai ler aqui as mensagens, vai... Se tiver alguma opinião, alguma ideia também de vídeo, a gente vai ler aqui e dar um salve pra pessoa. Então deixe nos comentários desse vídeo aqui, que você tá vendo agora, que você tá ouvindo na verdade, né? E deixe aí alguma coisa, algum comentário, alguma opinião, ou só um salve também, a gente vai dar esse salve aqui nesse momento aqui. Então, no primeiro episódio que eu postei, teve o salve aqui do MRP, que é um amigo aqui também, ele tem um canal também, se quiser, eu vou deixar o link na descrição aqui também. E ele colocou assim: eita, será que vou ser convidado? Não sei, cara. É, pode ser que sim, pode ser que não. Depende, vamos ver aí. Quem sabe ele...
Oi? Concorrência é muito alta.
A concorrência tá muito alta pra fazer esse programa aqui. Esse programa vai... Você vai ver, cara. É, esse programa aqui... Vixe Maria. Ninguém segura. Aí ele, né, mandou um salve aqui. Então um salve aí pro MRP. O Carlos Henrique Gonçalves, que é um amigo também lá da faculdade. Da minha sala, inclusive, né? Eu faço direito, pra quem não sabe. E ele colocou assim: top, Mike.
Isso aí tem que fazer direito.
É, essa piadinha é velha pra cacete, né, menino? Meu Deus, você não sabe quanto eu tô cansado. Tem duas coisas que me irritam. Essa piada aí e os caras falam advogado. Aí isso me irrita, mas beleza. Isso me irrita pra caramba. Mas vamos lá. Aí ele colocou assim: top, Mike, me lembrou os primórdios do jovem nerd, o Azaghal. Da hora, lembrando que o legado deles é fruto de amigos na época de faculdade. É, então, essa é a ideia, né? O jovem nerd Azaghal... foram inspiração, né? O Nerdcast, grande inspiração aí. E é isso, cara. Entre amigos mesmo. Aqui tem amigos de escola, né? O Wesley, o Pedro também, que fez o último vídeo. E amigos de faculdade também, né? O Carlos também. Quem sabe não seja chamado pra participar também. E vai ser isso, cara. Entre amigos mesmo. E vamos vamos nessa. É, eu vou tentar fazer do meu jeito, assim, né? Do nosso jeito, assim mesmo. Mas o Jovem Nerd e Azaghal, o Jovem Nerd, Nerdcast, enfim, é uma grande inspiração aí.
E começou com a menina, por isso tá no Pablo Vittar na casa da igreja.
É, bem isso. Daqui a pouco eu vou convidar o Alexandre Frota, tá ligado? Foi aleatório.
Tá longe não.
Foi aleatório isso aí, mas beleza.
Tá longe não. Ia ser mais 18.
Uhum. E aí teve também o comentário do meu primo, Arthur, né? Ele colocou Top Maicon. No segundo vídeo não teve muitos comentários, mas teve também, o Arthur também comentou. Falou que achava melhor a gente aparecer no vídeo. Arthur, eu acho melhor não. Eu acho melhor a gente...
Primeiro porque eu sou feio, segundo que a rede ia cair.
Exatamente. É melhor a gente ficar pelas sombras mesmo, só escutar a nossa voz, porque... né, ninguém sabe. Então esses foram os comentários, os primeiros dois vídeos que teve. E agora, deixe seu comentário e vamos nessa. Então é isso, galera. Hoje a gente esteve aí com o Wesley aí, contando sobre as suas aventuras, suas peripécias na faculdade de games. Se você curtiu, já apoia a gente aí também, né, Wesley? E dá um tchauzinho pra galera aí, Wesley. Claro, a gente agora, eu vou explicar antes de começar, né, do Wesley falar, mas a gente, no final de cada podcast, a gente vai ter uma frase que vai resumir um pouco o que a gente falou no podcast. Então, se preparem aí. Vai lá, Wesley.
É, façam direito.
Essa é a frase?
É, mas não fazer direito de curso, tipo, pode até ser.
Uhum.
Mas, tipo, quando você for fazer games, faz as coisas de. Faz o que você sabe fazer, tipo, uhum. Não depende de ninguém pra fazer o que você acha que tá contando.
Eu acho que tem uma frase, uma outra frase muito legal também. Não confie nas pessoas. Eu acho que é uma frase
isso resume o clima universitário totalmente.
Nunca confie nas pessoas. Então manda um salve aí, pessoal, e vamos terminar essa bagaça.
Falou aí, galera.
Até mais e falou!